Rádio Tabajara AM está apresentando Espaço Experimental, programa do Laboratório de Rádio Jornalismo do Curso de Comunicação Social da UFPB.
Estamos apresentando o programa Espaço Experimental, que hoje comemora os 30 anos da implantação do curso de Comunicação Social na UFPB. Temos como convidados o professor Valdir de Castro, o professor Luiz Custódio e os ex-alunos, atuais professores do Departamento de Comunicação, Pedro Nunes, João de Lima, Joana Belarmino e Anelcina Trigueiro. Deste bloco em diante, o professor Valdir será entrevistado por seus ex-alunos e pelo professor Luiz Custódio. A primeira pergunta será feita pelo professor Luiz Custódio. Em seguida, os outros convidados podem perguntar livremente.
Valdir, você falou ainda há pouco que quando você começou aqui no curso de comunicação da UEPB, você coordenou a oficina de comunicação. Mas você também teve uma outra missão muito importante, muito significativa, que foi através da disciplina comunicação rural. Você ministrou a disciplina e você criou toda uma cultura do departamento, toda uma preocupação que você trouxe com a comunicação rural. Era uma fase que a comunicação rural estava extremamente fértil e próspera no país. Gostaria que você fizesse uma avaliação dessa sua experiência e como é que você está vendo a comunicação rural nos dias atuais.
Custódio, boa lembrança, né? Eu lecionei aqui de 1979 até 1984. E, de fato, é isso mesmo. Eu trouxe uma das disciplinas que eu recebi comissão para ministrar era de comunicação rural. E eu estava, quando eu vim para cá, eu estava vindo exatamente de duas experiências de comunicação, que uma foi em um projeto da ONU que eu desenvolvi junto à FAO no Peru, durante a Revolução Peruana, onde houve uma reforma agrária bastante radical e a comunicação ela foi convocada para trabalhar no desenvolvimento rural. Então eu tive a oportunidade de estar trabalhando principalmente com televisão para o meio rural. E logo depois disso eu estive trabalhando no Equador, fazendo um curso do CIESPAL, que é o Centro Internacional de Comunicação para a América Latina. Eu estive fazendo um curso lá e fazendo pesquisas de campo também dentro da perspectiva da comunicação rural. E foi isso já no final de 1978. Quando eu vim para cá em 1979, eu pude usar essas duas experiências aqui na Paraíba e fazer uma adequação dessa disciplina à realidade paraibana. E como você muito bem disse, esse foi um período muito fértil, né? Porque a preocupação era com o meio rural, o desenvolvimento do meio rural e principalmente as condições de vida da população rural, a questão da produção, do pequeno produtor, né? A organização rural, os movimentos sociais no meio rural. Tudo isso demandava a questão da comunicação e que eram objetos de estudo e discussão dentro da disciplina de comunicação rural. E só que a pergunta sua, né, no final, como que eu avalio isso hoje? Hoje essa comunicação rural, ela perdeu um pouco este elan, perdeu um pouco essa importância. Até porque hoje o mundo rural, tal como nós conhecemos em 1977, 1980, ele já não existe mais hoje. Hoje os fazendeiros, eles não estão preocupados com uma tecnologia alternativa ou uma tecnologia que não seja de ponta. Hoje os grandes produtores rurais estão ligados com a internet em Nova York. Então, hoje o papel desse tipo de comunicação rural, ele perdeu muito a força. Tanto é que hoje praticamente você não encontra em nenhum curso de comunicação social no Brasil que tenha o curso de comunicação rural, salvo um ou outro, mas a maioria não tem mais. Ou seja, a alteração, a mudança que houve no meio rural, ela acabou provocando este reflexo na disciplina. E além do mais, também, o governo deixou de lançar dinheiro para projetos no meio rural. Então, à medida também que havia pouco dinheiro disponível para projetos, quer seja de desenvolvimento rural, quer seja de comunicação rural, isso também acabou fazendo com que muitos pesquisadores fossem para outros campos, né? E também, dentro dos próprios cursos de comunicação, não, no caso aqui da Paraíba, eu tentava fazer com que os alunos estudassem, adequassem o estudo da comunicação rural à questão do meio rural dentro da Paraíba. Mas mesmo aqui, como em outros cursos também, os alunos já não tinham mais esse interesse pela disciplina. Foi que aos pouquinhos eu acabei passando para outras disciplinas. Hoje, né, dentro da sua pergunta, para você pensar a questão da comunicação rural, você teria que pensar em outros moldes que não daquele período. Você teria que pensar em outras formas, dentro principalmente da tecnologia de ponta da comunicação, como a internet, por exemplo.
Professor Valdir, você falou que durante o seu período aqui na universidade, você começou num período em que o curso tinha muitos problemas em relação às questões estruturais. Mas, enquanto sua aluna, enquanto pessoa que vivenciou essa época, foi possível perceber que foi um período muito rico do ponto de vista do debate acadêmico, do debate político e de uma preocupação com a comunicação. Né? Existia a contribuição de vários professores de fora, como o caso do professor Albino, professor Fausto, professor Zé Luiz, né? Existia também a contribuição de pessoas daqui do estado da Paraíba, profissionais que atuavam na imprensa, cineastas e tudo mais. Então eu queria que você falasse um pouco dessa riqueza, né, dessa pluralidade de ideias que existia no momento, nesse período, no que isso realmente contribuía, porque para suprir essa falta de equipamento que tinha na época, né?
É verdade, né? Professora Nelcina Trigueiro, já não é a neta, minha aluna mais, né? Mas é muito bem lembrada, Nelcina, porque naquele período, de fato, nós tínhamos uma carência estrutural muito grande, uma carência de infraestrutura para o curso. E, paradoxalmente, era interessante, porque se faltava tudo no curso, por que o curso era tão rico do ponto de vista de debate, né? Então, só para lembrar de algumas coisas aqui, no período que eu coordenei a oficina, a gente publicando uma revista com muita dificuldade, a gente publicando entrevista com o grande pesquisador em comunicação argentino, Eliseu Veron, né, muitos debates aqui, vários eventos significativos. O pessoal do teatro, né? Aliás, eu acho que aqui o curso também tinha uma característica própria, porque como era comunicação e educação artística, né, você tinha um pessoal de cinema, você tinha pessoal de teatro, você tinha um pessoal da comunicação, você tinha um pessoal de jornalismo, tanto pessoas que, professores vindos de fora, quanto professores daqui. E, obviamente, nós tivemos a grata satisfação de termos também alunos inquietos, quer dizer, professores inquietos, alunos inquietos, e, obviamente, nós estávamos num período, num contexto da ditadura militar, que todo mundo, o que a gente tinha em comum era uma luta contra a ditadura militar. Então, tudo isso fazia com que a gente se unisse, inclusive, para vencer a precariedade do curso. Então, se falta o equipamento, se falta uma coisa, mas os debates sempre aqui, sempre foram muito ricos, inclusive muito superior de outras universidades, e eu falo isso porque eu tenho experiência também com outras universidades, então eu posso falar, foi um período de fato muito rico. Agora aí, tudo isso só é possível quando as pessoas têm essa disposição, essa vontade. Se o professor tem vontade, o aluno tem vontade, isso facilita muito. Então, nesse sentido, eu julgo que esse período efervescente dessa época se deveu muito a essa vontade, a esse compromisso dos alunos.
Pedro Nunes.
É um prazer estar aqui integrando essa equipe de professores, juntamente com a proposta de programa aqui, conduzida pelo professor Carmelo Reinaldo, né, assim. Eu tive a grata satisfação de ser aluno do professor Valdir Castro na disciplina Comunicação Rural. Também fui orientado na oficina de comunicação, juntamente com toda uma equipe, né, para, na condição de coordenador, inicialmente como aluno integrante e participando da iniciação científica, depois como técnico contratado aqui, né? Então, o professor Valdir Castro foi digamos assim, um coordenador, né, o professor coordenador da oficina, né, e também, até juntamente também com o professor custódio, que foi uma das pessoas que verteu sangue aqui por esse curso, né, juntamente com outras pessoas, mas que tiveram um papel realmente de destaque, que a gente procura enxergar, não nesse tom de memorialismo ou de exumar cadáveres, né, mas com essa perspectiva de que se a gente possa pensar o presente e ao mesmo tempo projetar o futuro. Né, o professor Valdir Castro aí lembrando essa questão da produção na época e do debate, mesmo com a dificuldade. Então, recordo que assim, nós publicamos na oficina de comunicação 2 números de cadernos de comunicação em realidade brasileira, em offset, uma tiragem de a primeira 500, a segunda 1000 exemplares. Experiências com a produção fílmica, foi a partir do curso de comunicação que desencadeamos um terceiro ciclo de cinema na Paraíba, quer dizer, experiências com mimeógrafo e etc. Ou seja, um período de produção intensa e que o professor Valdir esteve muito à frente. Eu gostaria que ele falasse um pouco de uma mostra de cinema que nós produzimos aqui, que foi a terceira mostra de cinema independente, em que teve uma intervenção da Polícia Federal, que ele relatasse um pouco, porque nós estávamos adiante da oficina e o professor Valdir foi nossa dianteira e a nossa retaguarda. Gostaria que ele falasse sobre esse episódio e outras situações com a censura e com a repressão militar na época.
Ah, pois não, Pedro. Eu tinha mencionado que tinha esse período que eu estive aqui foi no contexto da ditadura militar e a gente dentro do curso, a gente com um espaço de muita discussão, de muita produção e as pessoas querendo fazer experiências estéticas, né, produção de filmes e todo o clima que ajudava, né, os professores de cinema, né, tipo Lindoado Noronha, então é núcleo de documentário que a Paraíba sempre foi, né, e tudo isso ajudava muito. E o grupo da oficina, né, coordenado pelo Pedro, o Pedro Nunes, ele produziu um filme, né, que na época discutia a questão da sexualidade. E esse filme foi para ser apresentado no centro da cidade e nós fomos surpreendidos, quando já era a apresentação, nós fomos surpreendidos pela intervenção da Polícia Federal, que primeiramente disse que o filme não podia ser exibido lá e nós alegamos que era um espaço da universidade, eles alegaram que lá não era o campus universitário e que a universidade não tinha jurisdição sobre o local. E nós resistimos, a Polícia Federal, os membros da Polícia Federal saíram de lá no momento, mas passado alguns, talvez eu já não me lembro mais, talvez 10, 15 minutos, eles chegaram outra vez fortemente armados e soltando bomba de lacrimogêneo, dando tiro, e nós fomos, e aquilo fez com que tanto os apresentadores da terceira mostra de cinema quanto os espectadores que estavam ali tiveram que se dispersar, nós tivemos que sair dali. A primeira coisa que nós fizemos ao sair dali foi procurar as redações dos jornais para denunciar a arbitrariedade e depois também procuramos vários órgãos da reitoria, né, pedindo apoio e pedindo para repudiar. Eu, particularmente, entrei em contato com várias organizações nacionais para que elas também protestassem contra esse ato de violência que ia contra a questão da liberdade de expressão. O filme, que era um filme produzido, né, principalmente por você, né, Pedro? Era um filme simples, é um filme que fazia uma discussão sobre a questão da sexualidade, né, e não havia motivo nenhum para fazer isso aí. Mas foi uma luta, muitas pessoas ficaram temerosas, mas nem por causa disso nós, a partir daquele momento, né, apesar de todo esse aparato policial contra a gente, nem por isso nós deixamos de continuar fazendo as nossas discussões e produzindo as questões da comunicação. E esse episódio nos serviu muito, né, para discutir com os alunos a questão da comunicação no Brasil e a questão da liberdade de de expressão como um valor fundamental para todas as pessoas que lidam com a comunicação. E nesse sentido, né, eu tive um papel que ajudou muito, mas não foi só o meu papel. Outros professores, inclusive o professor Luiz Custódio também, ele teve um papel, ele foi muito solidário em toda essa briga, ele esteve junto com a gente também, o Everaldo Lucena e outras pessoas mais que eu não me lembro o nome aqui, tiveram, e que isso nos mostrou como que era importante a gente estar discutindo a questão da comunicação na sociedade. E sempre na minha perspectiva que eu sempre tive com o aluno, comunicação não é só um ato de comunicar, é um ato também de responsabilidade social. Então foi isso, nós enfrentamos, não tivemos medo, e graças a Deus, Pedro, você, como outros alunos, continuaram produzindo as coisas aqui sem nenhum temor, sem nada.
Faremos intervalo e voltamos daqui a pouco.